Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, longe de casa. Eu não sei se vocês estão percebendo alguma mudança na qualidade da gravação ou na acústica, mas eu estou gravando da melhor maneira que eu consigo. Eu estou em Ribeirão, a gente está vindo com um pouco mais de frequência para cuidar um pouco da minha sogra. E aqui, digamos que eu não tenho exatamente as mesmas condições propícias para gravar qualquer coisa. Então eu estou gravando direto no SoundCloud, o que tem os seus riscos, porque a qualquer momento o aplicativo pode, sei lá, travar e eu perco absolutamente tudo. Mas vamos lá. Eu não queria deixar passar, porque ontem, que foi quando eu justamente peguei estrada, que é uma coisa que eu não... Isso é uma coisa pessoal, desculpa, mas eu detesto estrada. Eu nunca gostei de carro, dirigir, nem nada, mas tudo bem. Ontem, como a gente estava na estrada, eu acabei não gravando. Então, puxa, eu não queria deixar passar. Ainda mais porque algumas das coisas que eu acabei descobrindo, e lendo e consumindo nesse meio tempo... Eu acho, pelo menos para mim, estão sendo assim, uau, né? Coisas que realmente expandem a minha compreensão de muitas coisas, e eu faço questão de compartilhar isso com vocês. Então, antes de mais nada, aliás, um detalhe curioso aqui dessa história de Ribeirão: aqui faz muito sol, né? E ontem a gente teve a oportunidade, eu coloquei isso no meu Instagram, não sei se alguém aqui segue, mas a gente conheceu um pessoal que lida aqui com energia solar. Eles têm uns painéis solares ligados a um carregador veicular, né? E é o que acontece, a gente conseguiu recarregar uma boa parte da bateria do nosso carro, que é elétrico, usando luz solar. Quer alguma coisa mais limpa do que isso? É difícil, mas eu vou até pegar carona com essa história, porque eu não sei se eu comentei, energia solar, imagina, não tem nada mais, o que pode ser mais limpo do que isso? Pois bem, na verdade, ontem mesmo eu perguntei para o rapaz: quanto duram esses painéis? Ah, duram 25 anos. Bom, confirmou o que eu tinha lido, eu vou compartilhar esse artigo com vocês. Acontece que é verdade. Depois de 25 anos, a eficiência desses painéis começa a decair. E o que que você faz com isso? A questão é, esse problema, a Europa, a Ásia, está todo mundo enfrentando agora, porque a primeira geração de painéis solares, que, né, faz, né, décadas atrás começou uma adoção massiva de painéis solares, bom, eles já não estão servindo. O que que você faz com isso? É dificílimo reciclar um painel solar. Sai caro desmantelar essa zona toda, sai muito caro, e na hora que você vai revender o que sobrou, não vale tanto. Então, essa é uma questão ambiental muito interessante. A gente, quando pensa em energia limpa, a gente acaba esquecendo desses aspectos. Então, tem desde os metais que vão na bateria do carro até o impacto ambiental de como essa energia elétrica é gerada. Aliás, vou pegar carona aqui, já que eu estou falando de improviso, um artigo bastante interessante, acho que na própria BBC, se eu não me engano, eu vou dar o link para vocês. Aliás, lembrem-se, os links estão sempre no radinhodepilha.com. Quem recebe pelo WhatsApp, pelo Telegram, também recebe todos os links. O Spotify mostra os links mais ou menos, mas de qualquer maneira. Um artigo mostrando sobre o impacto ambiental do nosso consumo de água. Na verdade, como o artigo é em inglês, ele mostra como ingleses usam água. E não é só o impacto ambiental de, sei lá, jogar fora água, ou, sei lá, gastar água. Isso já é uma questão por si só. Eu já tenho falado aqui com bastante frequência que os aquíferos, né, estão começando a secar no mundo todo, a próxima guerra vai ser por conta de água, isso eu já comentei. Mas a questão é que a maneira como a gente usa água tem um impacto em gases de efeito estufa. De que maneira? Primeiro, esquenta a água. Como é que cada país, como é que cada casa aquece a água? Muito interessante. Em segundo lugar, o custo todo de transporte, de tratamento da água. E bom, eu vou dar o link aqui, é mais uma curiosidade. E o que é interessante, e que também me deixou um pouco mais tranquilo, agora, desde o começo da quarentena, a gente tem usado muito mais uma máquina de lavar louça. E eu sempre me senti meio culpado, eu falei, cara, esse negócio deve gastar uma água louca, uma energia louca. Mas o que o artigo demonstra é que lavar louça numa máquina de lavar louça, bom, que seja, sei lá, relativamente eficiente, moderna, é melhor do que lavar na mão. Na mão, aparentemente, a gente gasta mais água, a gente acaba esquentando mais água. Curiosamente, lavar a louça na máquina toda de uma vez tem um impacto. Esse eu não podia imaginar. Muito interessante, gostei bastante dessa história. Mas vamos lá, tem várias coisas aqui que me chamaram muito a atenção. Uma delas, muito interessante isso, muito interessante, a questão da consciência. E o título da reportagem da Neuroscience News era assim: a consciência é contínua ou discreta? Discreto não quer dizer alguém que guarda segredo, alguém que não fala da sua vida sexual em público. Não, discreto no sentido, e quando você pensa matematicamente, você tem coisas que são contínuas. Por exemplo, o tempo, né? O tempo você não tem, você não consegue. Você tem o tempo, você pode medir em horas, segundos, centésimos de segundo, milésimos. Você pode quebrar o quanto você quiser, milionésimos de segundo, bilionésimos de segundo, porque o tempo praticamente é fluido. Ele não tem assim, não está em pedacinhos. Se entrar em física quântica, talvez esteja, mas vamos pensar em coisas mais intuitivas. Algumas coisas são contínuas, outras coisas são o que a matemática chama de discretos. Discreto é quando é em pedacinhos, um, dois, três. Quando você fala de pessoas, você não fala uma pessoa e meia, você não fala 3,4 pessoas. Não, não tem. Pessoas é um, dois, três, isso é discreto. Quando você vai lotar um elevador de gente louca que não usa máscara no meio da pandemia, você não consegue colocar 9,32 pessoas. Você coloca 10 pessoas loucas ou 9 pessoas loucas ou 9 pessoas passivas e uma pessoa louca que contamina todo mundo. Mas de qualquer maneira, pronto, discreto. Discreto é de um em um e contínuo é contínuo. Você pode dividir o quanto você quiser. Mas o que que isso tem a ver com a consciência? A questão da consciência, bom, já é, né, assunto para filósofos e pensadores há muito tempo. E a gente, o que ele está colocando aqui é que a gente imagina que você esteja consciente o tempo todo, né, que a consciência seja contínua, você nunca para de estar consciente. Porque essa é a impressão que a consciência te dá. Mas, na verdade, a primeira questão é óbvia: você dorme. Quando você dorme, você não está consciente. A segunda questão é que você pode ser anestesiado. A terceira questão é que você pode encher a cara ou fumar substâncias estranhas. E, bom, lá se foi a consciência. Pois bem, então a consciência não é tão contínua assim. Mas tem uma outra escola que fala: olha, na verdade você é consciente só de vez em quando. Você está se iludindo que você é consciente só de vez em que o tempo todo. É a consciência te pregando uma peça. É como quando você assiste um filme, né? Quando você assiste um filme, a história parece toda montadinha, certinha, né? Não tem buraco nenhum. Mas na verdade, pô, tem um monte de corte, tem saltos no tempo, volta para trás no tempo. Mas, cara, a consciência é uma contadora de histórias. E a história que ela conta para a gente mesmo é que ela está sempre lá. E aí tem aqui uma proposta, né, metodológica e de visão que eu achei interessante, tentando resolver esse impasse: até que ponto a consciência é contínua, até que ponto ela é descontínua. Eu não acho tão não intuitivo assim. A questão é a seguinte: a gente passa 90% do tempo, o número é meu, em piloto automático, absolutamente inconsciente. Quando eu vim dirigindo por quase 4 horas, 3 horas e meia, sei lá quanto, eu não precisei ficar pensando a cada segundo onde eu estava colocando o pé, onde eu estava colocando a mão, olhando no retrovisor. Não, uma boa parte do tempo eu estava em modo zumbi, em modo zumbi, pensando só de vez em quando, né? Eventualmente conversando aqui, acolá, tal, mas modo zumbi. Então a tese desse cara é a seguinte: a gente tem um modo da consciência que opera de maneira contínua o tempo todo, sem que a gente perceba. E o que acontece? De vez em quando você pensa, de vez em quando a consciência entra em jogo. Entra o quê? Para decidir alguma coisa, para inventar alguma desculpa para alguma besteira que você fez no modo zumbi, né? Bom, muito interessante. Ou seja, a consciência, ela é discreta, ela é descontínua, ela só liga e desliga. Você não fica o tempo todo pensando, primeiro porque você não conseguiria, né? É como quando você faz exercício de meditação, que você tenta ficar consciente durante mais do que 30 segundos. Cara, esquece, você distrai, né? E só que você é amparado por um processo absolutamente contínuo, não necessariamente consciente, que é essa consciência zumbi. Eu achei muito interessante. E pegando essa história de consciência, eu vou dar o link aqui com uma outra reportagem interessante sobre passarinhos. Acontece que alguns passarinhos, papagaio, corvo, Monte de passarinho. Eu não sei nome de passarinho nenhum. Eu sou uma figura que eu lembro de pombo quando eu era criança, porque eu nasci no centro de São Paulo. Não posso fazer nada. Tinha pombo. Quem mais que tinha além de pombo? É, depois acho que algum dia eu vi canário. É, ou sabia. Não, bem-te-vi. Bem-te-vi tinha bastante quando eu era criança. Bom, mas voltando ao assunto, alguns pássaros são extremamente inteligentes. E inteligentes é num ponto que a gente já começa a permitir, né, conceder esses caras a suspeita de que eles tenham consciência. Consciência, ou essa autoconsciência, é um atributo que a gente é muito ciumento. A gente acha que só a gente tem autoconsciência. Ninguém mais tem, ninguém, mas é besteira, porque a gente já começou a perceber que várias outras criaturas, vários outros mamíferos, elefante, golfinho, se reconhecem no espelho, primatas se reconhecem no espelho, eles conseguem planejar, bom, sentem tristeza e assim vai. Então, a questão da autoconsciência, a gente está começando a ser mais generoso com isso. Mas num passarinho que tem um cérebro absolutamente minúsculo, pois bem, o que eles perceberam são pelo menos, quer dizer, alguns processos que a gente atribuiria a um nível mais elevado de consciência. Primeiro, raciocínio, corvos conseguem raciocinar. Flexibilidade comportamental, ou seja, o cara não está agindo só por instinto, ele consegue, né, mudar a maneira como ele reage. Prospecção, o que que ele está chamando de prospecção? Você imaginar cenários futuros e escolher o melhor cenário, ou seja, planejamento, né? E também imaginação. Então eles estão citando aqui papagaio que aprende a falar, bom, tem o nome de um monte de passarinho que eu não sei ainda mais, porque esse negócio está em inglês, mas o que é extremamente interessante é perceber que a gente não é tão desconectado da natureza assim, não é só a gente que é esperto pra caramba, e inclusive que alguns critérios que a gente usa para tentar, vamos ver se esse cara é autoconsciente, a gente está usando um critério que é meio, digamos, está jogando sujo, que a gente está usando uma característica nossa. De repente, os pássaros podem ter desenvolvido maneiras de ser consciente que são um pouco diferentes das nossas. Gostei bastante, achei muito legal. Um outro artigo aqui na Neuroscience News diz respeito à esquizofrenia. A gente, hoje veio a pé aqui para casa da minha sogra e uma das coisas que eu notei, como a gente está muito perto de uma praça, são pessoas, moradores de rua, assim, que parecem esquizofrênicos. Né? Se eu estou olhando de longe, posso estar sendo preconceituoso, mas você percebe gente ali que perdeu o pé. E uma das causas possíveis, estou chutando aqui, não sou um especialista, posso estar sendo injusto, muitas vezes é a esquizofrenia. Né? E o que acontece? Esquizofrenia tem aqui um trabalho extremamente interessante mostrando que foram feitos experimentos com ratos. Rato esquizofrênico é a última coisa que eu precisava no mundo, mas parece que dá para fazer isso. Mas o que acontece? Você pode, dependendo do. Tem como você interferir na gestação desse rato. Fazendo com que a mãe acumule algumas substâncias extras, substâncias que seriam naturais, mas numa dose maior ou menor, o que acontece? O rato nasce com sintomas de esquizofrenia. Então já nasce com esquizofrenia. Não é que o pai bateu, a mãe foi, sei lá o quê, assistia Silvio Santos. Não, 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 não. O que eles demonstram, inclusive com a experimentação, é que se você interferiu na gravidez, na gestação, e o rato nasceu esquizofrênico, não tem nada que você possa fazer para evitar que ele seja esquizofrênico. E da mesma maneira, você não tem nada que você consiga fazer para tornar alguém que não nasceu esquizofrênico, esquizofrênico depois. Então, isso é muito interessante. É só um começo, né? Eles estão começando a ver que substâncias são essas, que impacto que isso tem no desenvolvimento do cérebro, se isso é hereditário ou não. Mas é muito interessante. A gente, né, dependendo da linha ideológica, todo mundo vai achar que é culpa da sociedade, mas, cara, muitas vezes a coisa é congênita, né? É coisa congênita, e aí os caras estão tentando ver se tem alguma maneira de você lidar com isso melhor. Bom, esse só vou citar esse artigo, porque isso daqui provoca provavelmente reações apaixonadas e dificilmente eu vou conseguir demover alguém das suas respectivas posições. É também da Neuroscience News dizendo que mesmo o uso moderado de cannabis, de maconha, pode ter impacto nas suas funções cognitivas. Ponto. Agora eu sei que quem gosta vai continuar gostando, quem não gosta, como eu, não vai continuar não gostando. Mas, bom, tá aí. Vou dar o link caso alguém precise aí de uma referência né, para ter um pouco mais de argumentação, aparentemente não tem como negar, acaba tendo aí um impacto, é muito ruim. Segunda, já que a gente estava falando de esquizofrenia, né, tem vários mitos aí de que de repente o consumo de drogas pode promover, né, o esquizofrenia ou não. Bom, leiam aí, eu não li na íntegra porque falei, bom, não vai adiantar nada porque essas opiniões são muito arraigadas e normalmente, como já diria aquele sábio chinês no alto das montanhas, quem gosta acha bom, que vale para qualquer coisa, inclusive. Que mais que tem de interessante aqui? Já que eu estou falando de passarinhos, e eu estou aqui em Ribeirão, Ribeirão tem uma coisa que me chama muito a atenção, a terra aqui é muito, 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 muito vermelha, muito, muito escura, é um pó miserável, eu acho que eu vou sair com pó aqui dentro, nem sei do quê, da cóclea do meu ouvido, mas é dirt. Em inglês, é engraçado, aquilo que a gente chama de terra, aqui em inglês é chamado de dirt, que é a mesma palavra para sujeira, gozado isso, né? Então tá bom. É um vídeo muito interessante da Vox, sobre terra, não planeta Terra, mas essa Terra que agora eu devo estar respirando e fico aflito só de pensar. Terra. E aí eles demonstram como, na verdade, a Terra, né, quando está tudo bem, você tem ali um ecossistema que envolve minhocas, micro-organismos que produzem humus, aí a planta morre, aí isso alimenta toda uma cadeia alimentar que vai decompor essa planta, vai enriquecer o solo de novo. É uma coisa linda. Não necessariamente linda, é para quem nasceu no asfalto como eu tenho que fazer um certo esforço para achar essa imagem bonita. Mas de qualquer maneira, funciona muito bem, vem funcionando há milhões de anos, tal, até a gente chegar. E aí eles mostram o impacto que a humanidade teve, por ignorância, como sempre, né, sobre essa questão desse equilíbrio delicado do solo. Então, dependendo da técnica agrícola que a gente usa, ou da maneira como a gente explora o solo, a gente acaba empobrecendo isso, a gente mata a camada de húmus, a gente mata os micro-organismos e a terra vira pó, vira pó. Tem até aquele caso nos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram, mais ou menos 100 anos atrás, os caras começaram a fazer agricultura intensiva no sul, no oeste, no oeste, no oeste dos Estados Unidos, eles começaram, os americanos começaram a avançar em direção ao oeste, começaram a plantar da maneira que eles sabiam. Isso absolutamente matou o solo virou pó e eles passaram a lidar com tempestades de pó que parecia aquele filme da múmia, uma coisa de louco, mas simplesmente porque a gente não respeitou a história de como esses micro-organismos interagem. E é muito interessante porque esse vídeo começa com o que é uma boa ideia. A gente está tentando, pensando em fazer isso em casa, mas não sabe ainda como, precisa achar um espacinho ali, que é a história de compostagem. Se você pegar lá um recipiente com terra e minhocas, etc. e tal, você joga ali restos de comida, caixa de pizza, jornal picado, tudo isso é de alguma maneira decomposto, vira terra rica que você pode usar como adubo. Eu conheço gente, urbanoides inclusive, que tem um minhocário, né? É assim que chama em casa. É muito interessante isso, é muito legal. Acho que cada vez a gente. Hoje mesmo, vou confessar, eu abro o Facebook todo dia para dar feliz aniversário para todo mundo. Eu tenho esse hábito meio caipira. Mas aí o que acontece? Eu vi o post de uma amiga minha muito antiga, em que ela cita vários ismos, feminismo, machismo, e aí acaba com a história do humanismo. Né? Humanismo é aquela corrente que tenta colocar o ser humano no centro. E eu não aguentei e falei: olha, desculpa, mas acho que a gente tem que ir um passo além do humanismo. Porque quando a gente fala em humanismo, a gente acha que a gente é diferente do resto. O que a gente tem que fazer é algum tipo de visão em que a gente faz parte de tudo, né, da natureza. Não estou falando aqui para tocar pandeirinho e acender incenso. Você pode acender incenso se quiser, cannabis também, tanto faz. Mas a questão é como é que a gente recupera essa conexão que a gente de alguma maneira perdeu. E falando em conexão, tem um artigo estupidamente interessante aqui sobre bactérias. Bactérias. Eu já mencionei que nossa vida é um milagre. Tem um Big Bang da vida, por assim dizer. Claro, já tinha surgido a vida lá atrás, algum tipo de, né, estrutura química que se perpetua no tempo. Então você já tinha uma vida muito primitiva lá atrás, mas em algum momento, você tinha uma bactéria, ou várias, e você tinha um primo das bactérias, que são as arqueias, que também são muitas, e de repente uma engoliu a outra, lará, engoliu. Engoliu, o que acontece? Aquela que foi engolida, que era uma arqueia, ela não morreu. Curiosa, milagrosamente ela não morreu. Ela falou: olha, eu estou muito bem aqui, pensando bem, vamos fazer uma parceria. E essas arqueias viraram a nossa usina de força dentro de cada célula. Cada célula nossa tem várias mitocôndrias. Mitocôndrias, na verdade, são hospedeiros, são arqueias, elas estão ali. Aquilo, na verdade, nós somos, na verdade, feitos de quimeras. Quimeras são aquelas criaturas mitológicas feitas da combinação de várias criaturas. Pois bem, a nossa célula, qualquer célula nossa, e não só nossa, de qualquer criatura viva mais complexa, ela nasceu desse milagre, né? Dessa fusão milagrosa, absolutamente improvável. Tanto é que a gente acha que só aconteceu uma vez. É tão, mas deu tão certo que está todo mundo aqui, até o Bolsonaro decidiu em contrário. Mas o que acontece é que bactérias, elas são bastante interessantes. Por exemplo, bactérias podem trocar informações entre si, mesmo quando essas bactérias são de famílias diferentes. Isso é uma transferência horizontal. É uma coisa insana, mas quando uma bactéria aprende, sei lá, a resistir a um, sei lá, um antibiótico, um inseticida, vou usar um bactericida, seja o que for, essa informação pode ser absorvida por uma outra bactéria diferente. Isso chama transferência horizontal de genes. É uma coisa que as pessoas deveriam fazer mais, as empresas também, mas a gente é burro, né? Mas tem outro fenômeno aqui muito interessante que eles estão mostrando de duas bactérias completamente diferentes, são duas espécies diferentes, que, vamos falar, bom, uma engoliu a outra, não, trocaram figurinha, não, elas se fundiram, numa coisa nova, porque elas perceberam que isso tinha vantagens. Duas bactérias que se fundem numa coisa nova, de novo, duas bactérias diferentes, isso é estupidamente interessante. Aliás, eu vou costurar isso com outro artigo muito legal. Eu não sei aqui quem fez exatas, né? E tem toda aquela matemática, porque o mundo é matemático, o universo é matemático, blá, 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 né? Eu passei por isso também, tá? Isso vem, inclusive, de uma tradição platônica, vem de uma tradição pitagórica, que é mais surtada ainda, desculpa aos pitagóricos que estão aí, mas a questão tem um artigo extremamente interessante na Forbes que fala o seguinte: não, 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 matemática é matemática, física é física. Eu acho que, na verdade, ele devia ter usado a biologia, porque a biologia é sensacional, porque a biologia não está nem aí para aquilo que você, para suas fórmulas, para sua matemática. A biologia é o caos. Até para você classificar as coisas é um drama. A biologia, ela é muito mais criativa que qualquer matemática que você invente. Haja vista vírus, né? Vírus, a gente não consegue nem definir se está vivo, se não está vivo. Coisa bizarra. Então, bom, deixando a biologia à parte, mesmo a física, o que ele coloca aqui, que eu acho que é muito legal, que é uma questão de humildade científica, é que pegue, por exemplo, o movimento dos astros. A gente já veio com uma série de modelos matemáticos lindos. O modelo pitagórico de sólidos perfeitos, né? A maneira como os antigos tentavam explicar os planetas retrógrados usando outras. Cara, modelos matemáticos lindos, só que completamente errados, né? O que acontece é que na hora que você confrontava com a natureza ou com o que está acontecendo, não dava ruído, mais ou menos como essa moto que acabou de passar. Você tinha ruído, o modelo não se encaixava na realidade. Inclusive, quando surgiram outros modelos, por exemplo, o modelo copernicano, ele era mais verdadeiro, mas na verdade ele era mais impreciso do que o modelo errado, o que é uma coisa insana. Aí veio Kepler e descobriu que a questão das elipses, a velocidade, a área que cobre, o modelo do Kepler já começou, era matematicamente completamente diferente. Né, mas ele já começou a ter uma aderência melhor ao que estava acontecendo. Veio Newton, né, e também ficou mais preciso ainda, mas também Newton, mesmo sendo uma matemática super avançada, na verdade não explicava, por exemplo, a Mercúrio, porque Mercúrio, você fazia as contas, né, Mercúrio nunca estava onde ele devia estar. Mercúrio, a gente só conseguiu descobrir alguma matemática que explicasse Mercúrio quando a gente vem com a teoria da relatividade, que mesmo assim também não explica tudo. Então, o que é soberano é a natureza. O que é soberano é o que acontece. Os modelos matemáticos, eles são sedutores, eles podem funcionar, eles são poderosos, mas a natureza não está nem aí para a matemática que você inventou. Certo? Certo. Isso eu acho uma lição de humildade extraordinária. Estou falando isso, eu queria compartilhar essas coisas com vocês. Muito legal. Uma outra história completamente desconcertante para mim. Bastante, isso eu realmente não tinha ideia. Isso eu não, vou repetir, eu não tinha ideia disso. Os caras estão contando que na época do nazismo, vamos lá para o nazismo de novo, na época do nazismo, o Hitler e os nazistas, que se achavam uma raça superior, eles achavam que a raça ariana era superior, mas eles reconheciam que tinha uma raça superior à raça alemã. Uau, isso eu não tinha ideia. Eram os noruegueses. Eles achavam que os povos nórdicos, os noruegueses, eram mais puros, eram uma raça superior aos próprios alemães. Então, quando Hitler invade a Noruega, isso é extremamente interessante, o artigo é longo, vale a pena dar uma olhada. Ele manda para lá o arquiteto preferido do Hitler, que é o Albert Speer, para justamente começar a fazer uma adaptação das cidades norueguesas ao sonho nazista. Então ele começa a interferir na maneira como as cidades são feitas, incorporando muito da coisa norueguesa, mas já preparando para um futuro nazista. E aí a coisa é tão insana que, na cabeça dele, como os noruegueses eram racialmente superiores, ele faz um programa de noruegueses terem bebês. E ele começa a mandar bebês noruegueses para a Alemanha para melhorar a raça. Que absoluta insanidade! Eu não sabia que a Noruega tinha sido um laboratório de ideias completamente delirantes dos nazistas. E falando, já que eu estou falando de gente sórdida, perversa, podre, assassina, homicida, né? Sociopatas de plantão. Tem um artigo muito bom no The Guardian, sobretudo para quem é um pouco mais novo e sei lá que história que ouviu, também não sei de quem, que é sobre a Operação Condor. Operação Condor. Isso não é teoria da conspiração, o Bolsonaro vai dizer que é tudo fake news, que é mentira, mas o que acontece? Quando você pensa na ditadura da Argentina, a ditadura militar, a ditadura brasileira, a ditadura do Chile, a ditadura do Uruguai. Teve uma época ali na década de 60, 70, que só tinha ditadura, porque era uma coisa de louco. Essas ditaduras estavam todas trocando figurinhas. Você tinha uma operação que era continental, chamada Operação Condor, que envolveu Chile, Brasil, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia. Os militares todos não só estavam trocando figurinhas, como eles estavam colaborando operacionalmente. Então a história começa com garotinhas argentinas que assistem os pais sendo metralhados pela ditadura argentina. Essas crianças são levadas depois, não sei para onde, de primeiro para o Chile, depois para o Peru. Cara, esses caras ficavam trocando prisioneiros, eles ficavam trocando informações, eles ficavam trocando técnicas, táticas, e com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não fecharam os olhos para isso. Os Estados Unidos, é lógico que provavelmente muita gente de esquerda vai dizer que foi o imperialismo americano que começou toda essa história. A coisa é um pouco mais nebulosa, né? A gente tem a nossa própria participação nisso tudo, né? Então a questão é, vale a pena ler para entender. Essas ditaduras todas colaboraram, foi um negócio absolutamente desumano, separaram famílias, mataram gente, torturaram a torto e a direito. O Brasil estava nisso até o pescoço. Na verdade, a ditadura argentina, que foi até pior que a nossa, inclusive. E o que é interessante é que também vale a pena mencionar que isso não foi no vácuo. Na verdade, a própria esquerda estava se internacionalizando. O que o artigo deixa claro é que o Che Guevara, aquele da camiseta, né, se ele fosse feio, imagina se o Che Guevara tivesse um nariz horroroso, se não fosse aquela foto, eu acho que não tinha 90% da moçada encantada com essas histórias da esquerda. Como essa história do Che realmente foi poderosa, né? Como todo movimento precisa de um Messias, é uma coisa de louco. Pois bem, o Che Guevara, ele se separa do Fidel Castro em Cuba, se afasta do Fidel Castro, porque ele quer justamente começar um movimento internacional revolucionário. Vamos lembrar que ele foi tentar, entre aspas, libertar Angola, ou seja lá o que for, na África e também na América do Sul. Vamos lembrar que o Che Guevara acaba sendo morto, se eu não me engano, na Bolívia. Agora alguém me corrige, ou na Colômbia, eu não lembro, né? Mas o que acontece? O movimento, esse internacionalizado aí da esquerda, é lógico, era muito mais capenga, né? Muito mais, com muito menos recursos. Mas diante esse movimento internacional justificou, entre aspas, entre muitas aspas, essa coordenação continental da repressão completamente sanguinária. Então é bom para a gente estudar um pouco mais, as coisas são sempre mais complicadas do que a gente gostaria, O que mais que tem de interessante aqui? Vocês viram, eu falei que eu tinha achado algumas coisas legais para comentar com vocês. Cognição dos pássaros, já falei das minhocas, bactérias, que mais que tem para comentar com vocês aqui? Ah, tem um artigo curioso aqui, para quem está interessado por alimentação, um artigo da BBC sobre quais óleos de cozinha ou de culinária são mais saudáveis, tá? Vale a pena porque tem muito mito. O óleo de coco isso, o óleo de coco aquilo, né? Coisa de louco. Mas acho que eu vou encerrar. Eu vou pôr. Ah, tem duas histórias. Vai, a gente fala de cognição, estou falando de cognição aqui, tentar tirar um pouco, né, a espécie humana do centro, né, colocar a gente numa posição um pouco mais humilde. Mas tem uma história muito interessante sobre elefantes machos. Elefantes machos. Eu não tinha ideia disso. Eu sabia que em algumas espécies de mamíferos, as fêmeas têm um papel fundamental não só para acumular conhecimento, mas transmitir o conhecimento para as novas gerações. Ou seja, cultura. Cultura não é só um mecanismo humano. Orcas ensinam, as orcas avós, que já estão, entre aspas, na menopausa, não são mais férteis, elas continuam vivas, porque imagina, se você não está mais fértil, de um ponto de vista estrito, né? Se você for darwinista muito estrito, você vai achar, não precisa mais, né? Mata. Não, mas ela acumulou cultura, ela transmite cultura e isso é benéfico para o grupo. Então, as avós, isso acontece com várias outras espécies, com golfinho a mesma coisa, com primatas a mesma coisa. Mas o que acontece é que elefantes machos, eles estão descobrindo um papel interessante. Os machos, pelo que eu não sabia disso, mas a partir de um certo ponto, os machos que, sei lá, estão meio soltos ali, eles vão embora. Mas eles vão embora e vão viver sozinhos? Não. Né? Os machos mais velhos, mais maduros, que conhecem mais como as coisas funcionam, onde tem comida, onde tem água, quando as coisas acontecem, eles acabam atraindo seguidores mais jovens que vão aprender com os machos mais velhos. Então, os machos mais velhos são repositórios importantíssimos do conhecimento da cultura acumulada dos elefantes. Isso é muito legal, exceto pelo fato de que tem gente que caça os elefantes machos mais velhos, dizendo: ah, ele já está macho, não vai fazer diferença, ele não vai reproduzir, eu vou pegar esse marfim gigantesco aí, dane-se. Porque não faz diferença. Faz diferença. Na hora que você mata um elefante macho sênior, mais velho, mais ou menos, né, como eu, assim, né, se bem que eu estou mais magrinho, 12 quilos a menos, obrigado, pandemia. Então você, na verdade, está comprometendo o futuro da espécie, porque esses caras acumulam cultura. Eu achei isso muito legal. E aí, para encerrar, eu tinha achado alguma coisa legal para encerrar aqui que eu já esqueci o que que era. O Doomsday Clock, o relógio do apocalipse. Recentemente saiu em vários veículos a notícia de que o relógio do apocalipse nunca esteve tão perto da meia-noite. Que história é essa? Parece Zé do Caixão, né? Não, na verdade acontece o seguinte: depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns cientistas, tem até o nome do cara aqui, são dois cientistas, já esqueci. Eles criaram praticamente uma revista, um boletim, né? Como é que é o nome da história? Chama Bulletin of the, oh, Boletim dos Cientistas Atômicos, que foi criado. Como é o nome dos caras? Bom, não vou achar. Achei. Eugene Rabinovich e Hyman Goldsmith. Ok, eles lançaram esse boletim para quê? Para conscientizar os cientistas de todas as disciplinas das implicações éticas do impacto daquilo que eles fazem. Convenhamos que o projeto Manhattan tinha terminado em Hiroshima e Nagasaki. Simples assim. Então, olha que interessante, criaram esse boletim justamente para chamar a atenção para o impacto. Aliás, isso vai ser um gancho ótimo para eu falar um pouco de cultura daqui a pouco. E aí, uma revista resolveu fazer uma ilustração na capa em que a ilustradora, acho que até uma menina, não sei se é uma menina ou não, Martil Langsdorff, ela criou uma ilustração para a capa que era um relógio com um ponteiro chegando perto da meia-noite, dizendo: ó, o apocalipse está próximo, porque era a época da Guerra Fria. Aí os caras adoraram essa metáfora e resolveram criar um relógio imaginário onde diz quanto tempo ou quanto falta para o fim do mundo, né? Levando em conta naquela época o quê? A multiplicação das armas nucleares. A gente nunca chegou tão perto do apocalipse como na época dos testes com bombas de hidrogênio. O que acontece é que hoje, que o relógio está mais perto do que nunca, Não tem mais bomba de hidrogênio sendo explodida por aí, não que a gente saiba, né? Mas também é difícil disfarçar um troço desse. Mas o que acontece é que eles começaram a incorporar outros fatores, mudanças climáticas, a pandemia, populismo, seja o que for. Então, na hora que eles computam tudo isso, eles acham que a gente nunca teve tão perto de ir para o saco, em português, claro. E é lógico que tem gente que critica, porque várias coisas eles são arbitrárias, o que que você inclui, o peso que você dá. Mas, de qualquer maneira, como ferramenta de conscientização, tá aí a historinha do Doomsday Clock, tá? Para vocês darem uma olhada. E agora, para encerrar, eu vou convidar vocês para assistirem uma conversa que eu tive muito querida com um personagem que eu tenho imensa admiração, que é o André Sturm. O André Sturm não sei se todo mundo conhece, o André foi recentemente secretário de Cultura do município de São Paulo. Ele também trabalhou na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, mas também é um cara que sempre esteve à frente do cineclubismo. Eu conheci o André no auge do cineclubismo paulistano na década de 80. Porra, faz tempo. Né? Desde então, cara, o cara é um Hércules da cultura, sabe os trabalhos de Hércules, aquela coisa assim, o Leão da Nemeia. Bom, o cara, ele não para. Ele está à frente agora do Belas Artes, ele criou a plataforma de streaming do Belas Artes. Ele é o cara que transformou o MIS, que era um museu meio empoeirado ali no Jardim Europa, num centro cultural que fez várias mostras incríveis. Muita gente, putz, né, virou destino, virou. Ele realmente refez o cenário da programação cultural da cidade. O trabalho do André tem um impacto extraordinário através da cultura. E é muito legal ver ele falar de como é que é você trabalhar com cultura numa cidade de, sei lá, 12, 13, nem sei quantos milhões de habitantes, que é muito diversa. Que não tem uma periferia, tem inúmeras periferias. E as periferias não são necessariamente periferias, também são lugares de classe média alta. São várias cidades numa só, com interesses diferentes, que você tem que realmente ir a campo, circular. Ele circulou o estado de São Paulo para entender as necessidades, para justamente levar alguma coisa que fizesse sentido para aquelas pessoas ali. É muito, muito inspirador. Eu gostei muito. E aí, eu já vou até anunciar em primeiríssima mão aqui a nossa próxima conversa é com outro personagem também muito transformador, que é o Rodrigo de Almeida, um velhíssimo amigo, que hoje ele é um guerreiro da mobilidade elétrica. Ele não só é quase um evangelista do carro elétrico, da eletrificação, mas como ele também criou a Associação Brasileira dos Veículos Inovadores, acho que é isso. Era veículos elétricos, virou veículos inovadores. Que, nossa, eu já fui em palestra dos caras no Salão do Automóvel, eu faço parte do grupo, é um pessoal super ativista. Aliás, foi através do Rodrigo que eu acabei apresentando o veículo elétrico para minha mulher, ela acabou trocando, eu mesmo acabei trocando. Então, se você tem interesse em energia limpa, sustentabilidade, mobilidade urbana, cara, quinta-feira agora, 3 horas da tarde, Rodrigo Almeida, e eu vou. Bom, a gente vai conversando. Meus caros, espero que essa gravação tenha ficado razoável. De novo, eu estou gravando em circunstâncias um pouco, não usuais. Cuidem-se todos, por favor. Um grande abraço e até segunda.